Estamos de volta no Ponto de Vista deste sábado especial. Temos aqui a presença do Geraldo Vilger, da revista Imagem de Andrelândia. Eu vou colocar uns áudios aqui rapidamente dos nossos amigos ouvintes que estão nos ouvindo. Tem o primeiro áudio. Ah, é áudio.
É, bom dia. Edson de Itajubá, zona rural. Estou na escuta de vocês. Excelente programa, viu? Excelente mesmo.
Obrigado, Edson. A Maura de Arantina também está na sintonia e tem um áudio do Anésio de Carvalhos.
Bom dia para vocês aí do Ponto de Vista. O seguinte, não te deu alma. Vi na Jovem Pan que é o seguinte, o Moraes, eu não quero que o pessoal entre com o celular na cabine, agora você pensa bem, que é para deixar em cima do mesário, né, com o mesário. Então, vocês estão proibindo já uma coisa que já É muito ruim esse negócio. Pra que isso? O que o cara tem que entrar com o celular lá dentro lá? Então ele não pode justificar, por exemplo, votar naquilo que ele gosta, naquele coisa. Isso já é o começo desse negócio já. Isso aí não, só Deus vai tomar conta. Obrigado, tchau.
Anésio, obrigado, Anésio de Carvalhos. Bom, enfim. Se eu não me engano, já não pode entrar com o celular dentro da cabine, já fazem. Na outra eleição que teve já não podia, né?
Não podia, não. Tem uma justificativa, que eu acho que é a única que deve ser válida, é a questão da compra de votos.
Você provar que você votou.
Porque
no candidato.
Porque né? O candidato pode te pedir voto e falar assim, olha, você tem que provar, você tem que filmar você votando em mim. Aí eu te dou o dinheiro depois. Então, provavelmente o motivo é esse, tá? O motivo provavelmente é esse.
Mas no caso, Anésio, como o Geraldo bem explicou, lá em Angola, eles não filmaram a votação. Após o término da eleição, cada urna eletrônica emitindo um relatório...
No caso lá não é eletrônico, mas emite um relatório.
Um relatório, emite um relatório. E esses relatórios de cada urna, de cada sessão eleitoral de Angola foram fotografados para certificar, aqui na... Por exemplo, aqui em Minduri, o candidato tal teve tantos votos, aqui a foto, pá. Lá em São Vicente, foi assim que eles fizeram.
Exatamente, isso mesmo.
Continuando sobre Angola, o Geraldo no último bloco, né, no bloco anterior, trouxe pra gente o panorama do que tá acontecendo lá com essas eleições que aconteceram no dia 24, e ele ficou de trazer pra gente, de mandar um áudio do angolano que ele tem. Aliás, a página do Geraldo é no Facebook Revista Imagem, no YouTube também Revista Imagem Oficial. Tem muitos seguidores de Angola, até pelo conteúdo que ele tem falado sobre o país. E eu vou colocar o áudio então agora, né, Geraldo?
É só uns cortezinhos, né? Separados.
De uma conversa tua com o
angolano. Aí eu coloquei só uns pedacinhos.
Tá, então vamos lá.
Eu não ganho aquilo, eu ganho abaixo disso. Onde é que esse medo conseguiu? Mas nos ajuda, divulga nossos vídeos, faça essa gentileza aqui. Deus vai te ajudar muito, vai te atribuir pela tua família. Mas ajuda a divulgar essas imagens. Nós estamos sobrevivendo uma péssima condição. Oxalá que Deus te ajuda, mas continua atrás no bom caminho. Ajuda a divulgar sobre os assuntos de Angola. E além disso, a coisa que eu estou lhe dizer é realidade e é verdade. E eu tenho a certeza. O que Angola não tem de riqueza? Temos tudo. Mas... Bom, mano, sobrevivemos no lixo. Vejo muitas famílias da minha terra comendo no lixo, meu irmão. Sobrevivemos numa péssimas condições. E é triste. Mas muito obrigado pelos teus vídeos que estás a nos apoiar. Oxalá que Deus te ajuda, mas continua atrás no bom caminho. Através de paludismo. Que é a doença dos mosquitos que nós morremos aqui em Angola. Covid aqui em Angola não matou pessoas. O Covid aqui em Angola não matou pessoas. O que matou pessoas aqui é fome. No sul de Angola há muita seca. Há muita seca. Mas se você perguntar...
Fica em silêncio um pouco, né?
Olá, meu amigo.
Muito boa tarde, Revista Imagem. Olha, já agora quero agradecer o grande e belíssimo trabalho que você tem estado a fazer e a reportar todo esse processo.
Acho que acabou, né?
Acho que acabou.
Bom, enfim, sim. Esses são áudios.
Esses são pedaços, né?
Pedaços de áudios de conversas que o Geraldo tem com os angolanos que, após ele começar a falar sobre os conteúdos no Facebook, na revista Imagem, os angolanos começaram a procurá-lo e muni-lo de informações reais ali do país sobre as eleições, né, Geraldo?
Exatamente. A partir do momento que começou ali uma meia dúzia, trazer informação, eu fiz um vídeo sobre isso, de meia dúzia passou para 1.000, quando veio já tinha 15.000. Acompanhando. Eu, live mesmo, que é uma coisa difícil de você conseguir audiência em live, nós sabemos disso, talvez um cantor mesmo, aqui na região, quem canta sabe, é muito difícil de colocar 100 pessoas numa live, é muito difícil.
Uhum.
A hora que eu fiz uma live sobre o que estava acontecendo em Angola, entrou 2.000 pessoas.
Duas mil.
Pessoas. Jamais imaginava. E aí eu não tinha condição de parar, falei, agora como que eu faço? Eu comecei a live, eu não tenho assunto aqui, eu não tenho mais como falar mais. 2.000 pessoas. Olhava nos comentários, é só, ajuda nós, ajuda a gente, por favor, ajuda a gente. Aí eu falei, não tem jeito, agora eu vou ter que abrir o WhatsApp mesmo, ouvir essa gente, pra eu ficar munido de informação, pra eu devolver essa informação pra eles.
Uhum.
Porque o que acontece? Não tem aquela história de que quando você ouve alguém de fora falando, a gente quer saber a opinião de gente de fora.
Sim.
Então, o que, que eles começaram a fazer? Começaram, olha aqui, ó, o que o brasileiro tá falando? Aí começaram a espalhar aquilo no país. Vídeos com mais de 100 mil visualizações, um vídeo assim, simples, uma conversa simples, né? Mas com mais de 100 mil visualizações, tudo em Angola, principalmente em Luanda,
que é a capital, né?
Principalmente em Luanda. Então, aí que o que acontece? A informação nessa hora é extremamente importante, porque a informação mentirosa, controlada pelo governo, De canais de televisão, jornais, sites, tudo manipulado pelo governo, isso tá cheio no mundo. Tá cheio. Venezuela, uma vez nós participamos do programa aqui falando da Venezuela.
Sim.
Lá não é diferente.
Brasil, inclusive você conheceu pessoalmente, né?
Pessoalmente, né? Lá eu sofri na pele. Agora, o que tá acontecendo? O povo não tem acesso. Muita gente não tem acesso a uma informação que não seja televisão. O que os meninos começaram a fazer? Os meninos que têm celular começaram a ir nos mais velhos e falar, olha aqui, ó, olha o que esse brasileiro tá falando. Entendeu? E começaram a mostrar, porque o outro só tinha televisão. Entendeu? Eles começaram, os mais jovens que têm celular e que têm condições de comprar celular, né? Porque nem todos têm. Eles começaram a pegar os celulares e começar a mostrar.
A mostrar para as pessoas. O que está acontecendo no nosso país é tão sério e tão grave que até no Brasil já tem um jornalista que está falando sobre o assunto.
Entendeu? Porque, na verdade, ninguém estava sabendo de nada. Alguém
e, Geraldo, eu vou te falar a verdade. Eu sou da informação, assim, trabalho com comunicação. Se não fosse você para falar sobre esse assunto, eu também não sabia.
Ia passar batido completamente.
Ninguém sabia desse assunto, porque não existe lugar nenhum que está falando sobre esse assunto. A mídia, tanto nacional como internacional, não tem o menor interesse em divulgar isso.
Não tem. E foi justamente por isso que eu falei, eu vou entrar na contramão.
Geraldo, agora vamos lá. A pergunta para a gente trazer a realidade para o nosso país.
Sim.
A gente corre esse risco no Brasil de acontecer a mesma coisa?
Exatamente a mesma coisa, não, mas coisas muito parecidas.
Certo.
Se nós deixarmos... Um exemplo. Fala-se muito de fake news. Mas a solução proposta para poder acabar com fake news... Porque quem está preocupado com fake news é os canais, grandes canais de TV.
Sim.
Porque eles são os principais disseminadores de histórias tendenciosas.
Uhum.
Tendenciosas. A internet, ela democratizou a informação. Ou seja, a Globo, ela pode, por exemplo, afirmar alguma coisa. Eu posso na internet fazer um vídeo, quando eu falo eu tô me colocando como qualquer pessoa, qualquer brasileiro.
Uhum.
Eu posso fazer um vídeo que vai dar uma audiência muito maior que a Globo.
Uhum.
Entendeu? Estou falando eu como representante da população, não a minha pessoa, tá?
Uhum.
Por exemplo, você acabou de falar desses cortes, desses programas de corte que tem na internet.
Sim.
A audiência é muito maior do que programas... por exemplo, tem muita notícia da nossa região aqui que passa na afiliada da Globo e ninguém vê. A gente coloca na internet, todo mundo vê. Então, esses canais fortes de TV... Eles estão percebendo que a internet democratizou e a democracia para esse tipo de gente não é boa, porque eles são privilegiados, eles querem um privilégio. Democracia não é bom para TV, não é bom para os jornais oficiais. Então, eles têm medo disso. Então, o que que acontece? O termo fake news ficou popularizado. Mas ele foi, ele está sendo usado para poder desfazer de informações que eles não queriam que fossem
divulgadas.
É claro que existe fake news, é claro que existe mentira.
Sim.
Sem dúvida nenhuma existe. Não estou dizendo que tudo que se fala é verdade.
Não.
Boa parte é mentira. Só que a partir do momento que se dá poder para um órgão maior definir o que é fake news e o que não é, aí complica. Porque a questão do combate às fake news não é, é investigar e mostrar a verdade. A questão grave desse combate à fake news que se fala
é censurar.
É dar direito para alguém dizer o que é fake news e o que não é.
É, por exemplo, essa semana saiu a notícia, o Facebook, o WhatsApp, que é do Facebook, que é do Meta, deu a informação que somente vai permitir às comunidades em 2023. O que seriam as comunidades dentro do WhatsApp? Você poder mandar uma mensagem, reunir teus grupos. Você tem 20 grupos de WhatsApp. Sim. Você cria uma comunidade de todos esses grupos dentro do WhatsApp e aí você quer mandar uma mensagem. Por exemplo, ouçam hoje na Rede FM o Geraldo Vilger no Ponto de Vista. Você manda de uma vez só para todos. O WhatsApp disse que isso aqui só vai poder ser divulgado em 2023 por causa das eleições para evitar a disseminação de fake news. Tá, evita-se a disseminação de fake news e evita-se a disseminação de notícias verdadeiras também?
Exatamente. Ué? Exatamente. Porque a gente tem que entender que, no, que o, a população não vai ser inocente por tanto tempo. A pessoa tem discernimento de saber o que pode ser mentira e o que pode ser verdade. A gente tem que ter esse dom. Nós precisamos acreditar na população de que se eu falar que aquele córrego ali, agora a água está começando a correr para cima, ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar. A pessoa tem noção, boa parte, do que é mentira e o que é verdade. Outra coisa tão perigosa quanto mentira, Ricardo, é a meia-verdade. Sabe por quê? Porque a mentira, ela é fácil, ela tem perna curta.
Sim.
Mentira
ela
tem perna curta.
Ela não se sustenta, né?
Mas a meia-verdade, ela não tem perna curta. O que é uma meia-verdade? É quando eu pego um pequeno trecho da fala de alguém, ou eu pego... Eu vou te dar um exemplo.
Sim.
O avô foi levar uma criança na escola e deu um abraço na criança ali, era o netinho e tal, e foi embora pra casa. Vai alguém lá e tira foto do avô abraçando, e publica na internet e diz que ele é...
Pedófilo.
Pedófilo. Até explicar
que focinho de porco não é tomada,
esse homem pode ser morto.
Morto.
Ele pode ser linchado, entendeu? Isso é mentira? Não, isso é meia verdade. Porque ele realmente abraçou, mas, gente, é o netinho dele. Só que quando você pega aquela foto, é a verdade. Mas
a foto é verdadeira.
A foto é verdadeira, mas a história contada não é verdadeira. Então, a meia-verdade, ela é muito mais perigosa do que a mentira. Porque a mentira, a completa mentira, por exemplo, eu saí aqui agora e inventar uma história de que um determinado político fez tal coisa. Isso é uma mentira, muito absurdo, todo mundo vai saber que é mentira, né? Ah, sei lá, o fulano matou fulano. Ah, o cara não vai acreditar. Ele vai pesquisar na internet.
É como nós aqui, desde o início do programa e desde ontem, eu estou avisando que esses barulhos que vocês estão ouvindo são os pedreiros que estão trabalhando na reconstrução do telhado, que é uma reforma necessária. Ponto. Mas poderíamos dizer, olha, estão tacando pedra no vidro da rádio por causa do programa que está bombando.
Exatamente.
O povo está batendo na porta aqui, gente.
Exatamente. Exatamente.
Aí a pessoa vai ouvir o barulho e fala, nossa, meu Deus, é verdade.
Olha só.
É uma meia-verdade, que é pior que uma mentira.
É pior que a mentira. Pior que a mentira. Porque quando você ouve uma mentira, você vai pesquisar na internet, quem tem esse cuidado, vai tentar entender o que realmente aconteceu e tal. Mas se você contar uma meia-verdade, até você explicar. Meu Deus. E aí, a pergunta inicial era, o que essa questão mais tem a ver com o nosso Brasil? Olha, a preocupação em fotografar, isso é um elogio que eu faço para aquele povo. Quem teve a ideia, ou melhor, acho que foi até uma ideia coletiva, vamos fotografar tudo para a gente combater a fraude eleitoral. O Brasil tem quantos órgãos oficiais que pode fazer contagem de voto? Um.
Que é o TSE.
Que é o TSE. Só ele pode fazer contagem de voto. Né? Claro, com as suas regras, com o seu povo, com a sua fiscalização, mas ele só faz. O que a Angola fez? Criou mais um, o povo. Tem lá o oficial e eles fotografaram todas as atas de votação, que são os resultados, e publicaram na internet e tiveram aquele mutirão e contaram os votos.
Ô, Geraldo, aqui pra confirmar o que você tá falando da meia verdade, o André de Piedade do Rio Grande mandou uma foto aqui da agência Lupa, que é uma dessas agências verificadoras de fake news. Sim. Aí tá aqui, ó. No Brasil, o IPCA acumula alta de 10,07% nos 12 meses, segundo o IBGE. Ou seja, a inflação mensal na Argentina está em 7,4%, enquanto a brasileira está em 10,7%, índice 36% maior do que o argentino. Ou seja, segundo a agência Lupa, a nossa inflação está maior que a da Argentina e nós estamos numa condição pior que a da Argentina. Quem lê isso vai entender isso.
Pois é.
E não é verdade.
De maneira nenhuma.
É só olhar a Argentina.
Não existe situação pior na América do Sul nesse
momento do que a da Argentina.
Não existe situação pior.
Obrigado, André. Você trouxe um recorte muito interessante.
Bacana mesmo.
Você conhece também o André? Piedade do Rio Grande.
Piedade, né? Do Rio Grande. É, sim. Eu acho que eu já interagi com ele em algum comentário.
É, olha ele aqui, ó, na foto. É, assim. Então, André. Obrigado, André. Realmente o que você trouxe aqui de informação está elucidando bem o que o Geraldo está fazendo. Bom, então temos a situação de Angola. Tá, só para a gente arrematar Angola, porque a gente já está entrando no Brasil.
É, sim.
Que fim vai levar a situação lá? O presidente eleito de fato vai assumir o poder? Não vai?
Isso nós vamos ficar sabendo nos próximos dias, né?
Está desenrolando ainda.
Vai desenrolar, porque assim, você precisa... Vai precisar do apoio... digamos, da polícia, do exército, para
dos militares,
né, para que assumam o poder, né? Quem ganhou realmente eles, é nessa hora que as forças militares são importantes, porque não tem condições, aqueles vencedores, eles são pessoas, só pessoas. Eles não têm como enfrentar e lá expulsar o presidente que está lá, falar, não, eu ganhei, eu vou sentar aqui. Eles precisam de apoio militar. Não tem jeito.
Tá. E aí, e Brasil? Aí Brasil, a gente também tem esse temor de que possa acontecer alguma coisa nessas eleições, né? Temos aí...
É importante que a gente tenha, assim, essa preocupação. Nunca se pode confiar 100% em nada, né? É importante, né? Mais uma vez eu parabenizo quem fez isso, né? Essa contagem paralela, muito importante, né? Isso tem muito a ver com algumas ideias defendidas aqui no Brasil também. É, confiar 100%, não se pode confiar 100% em nada, né? A gente tem que sempre ter uma segunda prova. Mas, ainda voltando para cá... É essa questão das eleições aqui, né? Vamos. Esse é o último assunto, né?
Não, nós temos mais um bloco, mas
tem um assunto sobre agro também, mas isso é assunto curto, né?
Tá. Então aí tem as eleições Brasil, nós estamos aí. É, hoje é dia 27, dia 2 de outubro, nós teremos as eleições presidenciais, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.
Impressionante essas eleições, né? Todo mundo chamou, ficou atento nas entrevistas dos presidenciáveis na Globo, né? Eu particularmente quis prestar bastante atenção na do Lula, né? Porque as ideias, né? Por exemplo, gostei bastante dos demais, assisti também, mas a do Lula em especial, que eu achei bem interessante, é porque ele falou coisas que ele nunca tinha falado. Por exemplo, pela primeira vez o Lula criticou Cuba. Jamais, ele sempre gostou de dizer que lá é um lugar maravilhoso, e ele é muito próximo do Fidel Castro, da família Castro, que manda lá. Porque lá em Cuba não tem política, lá não tem partido, lá não tem eleição, eles são donos do país, chama-se ditadura, né? E é muito amigo e muito ligado eles aqui, inclusive também foi um país para onde mandaram dinheiro brasileiro através do BNDES na construção do Porto Mariel, é isso?
Pois Porto de Mariel.
Então, para ver como que a proximidade é grande. Mas ele, ao citar que a polarização é importante, ele começou a citar os países democráticos, Alemanha, França e tal, e citou onde não tinha democracia, citou Cuba. Eu fiquei impressionado, eu não esperava de ouvir isso da boca dele. Isso foi uma coisa interessante. Outra coisa também que ele disse, que me impressionou bastante, foi quando ele falou que agora... O MST não é mais aquele que invade fazenda. O MST agora está trabalhando. Ou seja, ele está elogiando o governo atual. Ou pelo menos o MST de uns tempos para cá viu que não compensa invadir fazenda e começou a produzir. No caso, arroz integral.
Que verdade seja dita, as invasões do MST...
sumiram.
Elas diminuíram muitíssimo neste atual governo.
E é interessante, como é que o MST, que é muito próximo do PT... invadia a fazenda no tempo
do PT no governo.
Não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido nenhum. É porque facilitavam-se essas invasões, não tem outra explicação. Né? Mas ele disse isso, que agora o MST tá trabalhando, que não é mais aquele, tá? Esses áudios, inclusive, eu fiz um vídeo pegando esses pedaços, porque, como eu digo, a gente tá falando, tem que mostrar, né?
Tá tudo lá no, tá, no Facebook da Revista Imagem, né?
Eu coloquei esses pedaços lá, né? Uhum. E vamos achar mais coisas aqui que ele falou. Com licença aqui. Tá. É, o Lula teve um posicionamento bastante interessante também a respeito do Alckmin. Porque o entrevistador, o Bonner, chegou, comentou com ele: olha, mas antes vocês ficavam trocando farpas, brigando, né? Antigamente, o Brasil enxergava como a oposição era uma briga entre PT e PSDB, uhum, né? E aí o Lula disse: não, a gente não era inimigo, nós éramos adversários na política, mas quando a gente ia para um restaurante e tal, junto, a gente era amigo, tá? É tão amigo que agora virou
vice-candidato dele. Né?
Uhum. É, mas tem muitos vídeos do próprio
Alckmin
falando muito mal, né? Muito mal do Lula. E eu fico imaginando como é que é a conversa deles hoje. É como se realmente, né, fossem amigos, mas com direito: ó, eu vou te atacar um pouquinho, mas faz parte aqui do nosso jogo político, o brasileiro vai cair nessa, logo logo a gente candidata novamente junto, né? E aí vem a questão do agro, né?
Vamos fazer o seguinte?
Vamos.
A gente entra no agro depois do intervalo?
Isso.
Precisamos fazer o último intervalo. E aí a gente vai falar, tem as frases aí que o Lula, as pérolas que ele soltou nessa entrevista do Jornal Nacional e falou do agro, e tá tendo uma onda de notas de repúdio de associações do agro do Brasil inteiro, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, tem grupo aqui, o pessoal mandando aqui, Associação AFAEC, várias associações do agro que estão repudiando algumas falas que ele deu ali na entrevista ao Jornal Nacional. São 9h29, o Ponto de Vista vai para o seu último intervalo e a gente volta já.